deputado Mário Amorim Lopes. Senhor deputado, aquilo que trouxe hoje foram ideias velhas para problemas novos. E vamos àquilo que a Iniciativa Liberal traz e defende. Entendo que a liberalização do mercado, a regulação do mercado, resolveria todos os problemas da habitação. A verdade é que esse é um dos problemas. Durante décadas, entendemos todos que o mercado pouco liberalizado, pouco regulado, resolveria outros problemas e levou-nos onde levou. Aliás, todos os debates que vão sendo feitos pela Europa, pelo mundo, por países que vão sofrendo também a crise habitacional, vai ao contrário daquilo que a Iniciativa Liberal aqui traz. Quer mais regulação, quer mais Estado na ação do mercado habitacional. E o Sr. Deputado depois tenta fazer a questão da oferta e da procura. Eles não funcionam em tempos iguais. Nós hoje vivemos com uma questão de procura que resulta de vários fatores, a emancipação dos jovens, a circulação dos portugueses pelo país, a imigração, o turismo, investimentos estrangeiros. Bom, mesmo que por uma arte mágica, pelas propostas que a Iniciativa Liberal traz, na questão da agilização da construção, ela não chegaria ao mesmo tempo que a procura. E mesmo essa oferta de que fala, ela deveria ser direcionada para os problemas que nós temos. Deixe-me dar aqui um exemplo. De que interessaria muito às famílias portuguesas, às jovens portuguesas, que fizéssemos 2.000 casas em Lisboa, se elas facilmente fossem transportadas para o turismo, para o setor de turismo? Diga-me lá, qual seria o problema de habitação que a Iniciativa Liberal resolveria? Se construíssemos imediatamente 1.000 casas no Porto e se ela facilmente fosse transferido para investimento estrangeiro, qual seria... Qual seria o problema que iria resolver? Senhora, Sr. Deputado, mesmo do ponto de vista fiscal, não vai lá, porque a verdade é que mesmo a oferta que tem para a construção deveria segmentar para as suas necessidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
De que valeria a pena baixar o 6% para toda a construção, alocando também um recurso bastante finito no nosso país, que é a mão de obra, para a construção premium. A construção do IVA a 6% já tem para aquelas que são as principais necessidades. Vou terminar, Sr. Presidente, e apenas para lhe perguntar. Senhor Deputado, para além de uma satisfação ideológica, para além da satisfação de algumas clientelas da Iniciativa Liberal, que propostas tem a Iniciativa Liberal para resolver os reais problemas da habitação em Portugal?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Marta Silva do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Mário Lopes, estamos de acordo que a crise habitacional que enfrentamos é essencialmente uma crise de acesso, por um lado alavancada pela exacerbação dos preços, por outro, pelo desequilíbrio entre oferta e procura, e também deve concordar o Sr. Deputado que a carga tributária é um dos principais travões no setor e é responsável por mais de 40% do custo final da habitação. E o programa Mais Habitação, vendido como, e cito, um ambicioso plano para promover o acesso à habitação, constitui, na verdade, um ataque sem precedentes à propriedade privada, ao pequeno investimento, e já está a contribuir para que os preços subam ainda mais. Sobre as iniciativas que aqui apresentou, damos-lhe os parabéns porque certamente leu o programa do Chega. Permita-me chamar a atenção... Permita-me chamar a atenção que nenhuma delas revoga o artigo que vai agravar o IMI já este ano em 900%. Eu repito, isto não é um imposto morta-água, isto passou a ser um imposto Maserati. Refirmo ao artigo 31, que por sua vez altera o 112B do Código do IMI, que permite aumentar a taxa de IMI em imóveis e terrenos para construção devolutos localizados em áreas de zona de pressão urbanística. Pior, deixa na mão das autarquias a definição sem critério daquilo que são áreas de pressão urbanística, ou seja, no limite, todo o território municipal pode ser considerado como uma área de pressão urbanística e pode ser aplicada esta majoração de IMI a pessoas singulares e entidades coletivas. Um dos lesados escreveu-nos o seguinte, Sr. Deputado: estou a viver um filme de terror, pagava 1.000 euros por ano em IMI, este ano já terei de pagar 10.000. Nos próximos 5 anos terei de pagar 20 mil euros por ano em IMI por ter um terreno para construção.
A favor de terminar, senhora deputada, se faz favor.
30 segundos. Não me surpreende que esta política perniciosa já esteja a vigorar em algumas câmaras comunistas da área metropolitana de Lisboa, surpreende-se que tenha sido aprovada com os votos favoráveis de dois vereadores do PSD. Portanto, aqui eu pergunto, é esta a política que devemos alavancar para baixar o custo da habitação em Portugal, Sr. Deputado? Concorda connosco? E vai acompanhar a proposta do Chega que irá dar entrada hoje sobre a revogação total de qualquer majoração sobre terrenos para construção? Obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para prestar esclarecimentos, tem a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Hugo Oliveira, olha, eu não entraria pelo discurso das clientelas, porque se começarmos a analisar quem é que está à frente da Associação de Hotéis em Portugal e das relações que tem com o Partido Socialista, isso é uma conversa que os senhores não querem ter, certamente. E que, aliás, excluíram do pacote mais habitação, incompreensivelmente, nomeadamente aquilo que tem que ver com o alojamento residencial. Agora, vamos falar sobre o mercado e sobre o Estado. O mercado a que se refere em Portugal tem rendas congeladas desde 1910. 1910. Foi a tentativa, na altura, de garantir apoio popular. E, portanto, essas rendas persistiram. Persistiram durante o Estado Novo e persistiram até após a conhecida Lei Cristas. Portanto, isto não é claramente um mercado livre a funcionar, um mercado que tem rendas. E agora, se a oposição, se o contraponto é o Estado, se o contraponto é o Governo, então vejamos o que é que o Estado fez. Olhe, temos aqui uma promessa do ex-primeiro-ministro. António Costa prometeu habitação para todos até 2024, até aos 50 anos de 25 de Abril, mas até hoje só entregou 1.400 de 26 mil fogos. 26 mil fogos é o que o setor privado produz, que constrói por ano. Isto foi o que o Estado fez. Mas temos também, já agora a recordar, da ex-ministra da Habitação, Marina Gonçalves sai do Governo com casas por entregar no arrendar para subarrendar e foram entregues, não, a meta das 320 casas nem sequer foi cumprida. 320 casas. E, portanto, se a solução para a habitação é o Estado, enfim, coitados dos portugueses, não é? Não é certamente o Estado. O Estado deve facilitar, o Estado deve criar um bom clima, deve criar confiança, não pode ter uma atitude persecutória, de má fé, falar de arrendamentos coercivos, de atentados à propriedade privada. Isso é que o Estado não pode fazer, porque isso, o Estado, nós sabemos que isso não resolve o problema da habitação. Relativamente à questão do Chega, bom, esta proposta que nós temos já vem atrás. Da senhora deputada, Marta, peço desculpa. Muito obrigado, senhor deputado, pela correção. Fica aqui o protocolo cumprido. Aqui a questão, a nossa proposta já vinha de trás, não veio de agora. E, portanto, se apareceu agora no programa eleitoral, estamos perante o ovo e a galinha, mas claramente aqui a galinha que pôs o ovo fomos nós. Porque esta proposta já vinha de trás, nós já propunhamos isso. Relativamente à questão do IMT, repare, aquilo que nós estamos a propor é acabar por completo com o IMT. E, portanto, isso é uma solução mais geral que vai acautelar o problema que levantou e que, naturalmente, nos preocupa, a questão do agravamento do IMT em determinados casos. Em relação à questão do IMI, a nossa proposta tem que ver com permitir que as autarquias, o poder local, possa reduzir o IMI. Nós confiamos no bom senso do poder local. Se, de facto, o poder local considera que uma determinada zona está sob pressão urbanística, então, eventualmente, quer dizer,
favor,
nós temos
terminar,
de assumir
deputado,
que parte de um princípio de boa fé. Seja como for, estamos de acordo que isso não pode ser usado como um instrumento para agora fazer agravamentos sem critério. Portanto, aí certamente estamos de acordo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, caros concidadãos nas galerias. Eu, na verdade, tenho duas perguntas para o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. A primeira, e sabendo que estava a falar do IVA, o senhor, enquanto liberal, saberá muito bem que há grandes diferenças entre o carro, o barco, e se possa acrescentar um saco de batatas e uma casa. É que enquanto os primeiros desvalorizam, e desvalorizam sempre, o segundo, as casas, valorizam e valorizam sempre. E valorizam estando habitadas ou não. Portanto, a minha questão, a minha primeira questão é como é que garante que as habitações são realmente habitadas, porque não há essa certeza, e aquelas que são habitadas e aquelas que entram no mercado de arrendamento entram a preços justos e acessíveis. Porque não basta dizer que é preciso nova habitação, é preciso garantir que essa nova habitação traz realmente novas casas a preço justo para o mercado, porque senão não serve o grosso da população. A segunda pergunta é relativa ao alojamento local. Há vários estudos que mostram que o alojamento local representou um aumento do preço das rendas muito elevado nas cidades. Em Lisboa aponta cerca de 30% do aumento da renda. E, portanto, há uma citação de Jean-Jacques Rousseau, que é difícil de tradução, mas que diz, no fundo, algo como eles não sabem que os edifícios fazem a cidade, mas são os cidadãos que fazem a cidadania. Portanto, a minha segunda pergunta, Sr. Deputado, é se não acha que com a sua proposta, a proposta da Iniciativa Liberal, de reverter as alterações ao alojamento local em Portugal, não se está a criar uma cidade de edifícios apenas para aqueles que são mega ricos e para aqueles que estão aqui de passagem, e não uma cidade de comunidade, uma cidade onde todos têm espaço e todos podem fazer as suas vidas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Gonçalo Lage, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Efetivamente, eu gostaria de agradecer à Iniciativa Liberal o agendamento de hoje e por partilhar com o PSD a preocupação com o rumo que o tema da habitação está a seguir no nosso país. O pacote Mais Habitação tem merecido críticas generalizadas, até mesmo de autarcas socialistas, que passados 7 meses da sua aprovação, efetivamente, nós não vislumbramos nenhuma melhoria em nenhuma das áreas que lá estão referidas. O mercado necessita de condições favoráveis, quer do lado da oferta, quer do lado da procura. Não podemos colocar todo o esforço do lado da oferta se temos em conta condições que ajudem também no lado da procura. Dito isto, Sr. Presidente, não são 7 projetos de lei autónomos que irão permitir uma estratégia integrada de habitação. Retalhos aprovados ou não, um a um, não vão constituir uma resposta articulada aos problemas que foram elencados.
Muito bem.
Talvez faça sentido unirmos esforços e encontrarmos um caminho comum, mas, efetivamente, por exemplo, com a proposta que é apresentada no Projeto de Lei 35 pela Iniciativa Liberal, propondo eliminar o Imposto Municipal sobre as Transações Onerosas, o IMT, e propondo também eliminar o Imposto de Selo, nós estamos a falar, no caso do IMT, de 1,7 mil milhões de euros e, no caso do imposto de selo, de 400 milhões de euros. Estamos a falar de 2,1 mil milhões de euros, Sr. Presidente, todos os anos de redução de receita que estamos a verificar na proposta. Efetivamente, caso a Iniciativa Liberal ache que este deve ser um custo, deve ser suportado pelo Orçamento do Estado, também ficava bem que assumissem em que áreas e que cortes queriam fazer para conseguir contrapor estes 2,1 mil milhões de euros. Mas acresce ainda, Sr. Presidente, que onde estará a responsabilidade da Iniciativa Liberal e a ponderação da Iniciativa Liberal, que qual a palavra que efetivamente quer dar aos nossos autarcas que merecem e que todo o nosso respeito e que no dia a dia lutam nos seus municípios por gerir o parque habitacional e a habitação social que têm nos seus municípios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prestar esclarecimentos, tem a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Pinto, referiu que os imóveis têm de ser colocados a preços acessíveis, estamos de acordo. Mas para isso não podemos ter o preço de imóveis em 40% a custo de construção e parte devido aos 23% do IVA que não são dedutíveis. E, portanto, um dos problemas tem que ver, de facto, com o custo de construção. Ou nós reduzimos o custo de construção, ou é difícil colocar os imóveis a um preço acessível. Em relação ao alojamento local, olha, eu acho que todos nós temos memória do que era aqui, por exemplo, o Chiado, há 15 ou 20 anos atrás. O que era o Porto, no caso é de Porto, como eu, somos conterrâneos. O que era a Rua das Flores, que na altura nem tinha flores, nem canteiros com flores na Rua das Flores, não tinha nada. Era, pura e simplesmente, uma rua que ninguém andava a pé, com receio, e que hoje, graças ao alojamento local, foi reabilitada, tem vida, as pessoas fruem da Rua das Flores e da Baixa do Porto. A Baixa do Porto, a Baixa de Lisboa, estavam ao abandono, eram prédios devolutos e, portanto, o alojamento local fez um trabalho extraordinário a reabilitá-los e ainda bem, porque o Estado, lá está, uma vez mais falhou, não fez reabilitação urbana nenhuma, competiu aos privados ao alojamento local.
Senhor deputado Gonçalo Lage,